A WSPA Brasil, Sociedade Mundial de Proteção Animal, apresenta o programa Trilha Animal.
Ciência e vida nas ondas do rádio.
Apoio Rádio Nacional.
Apresentação Mara Régia.
Olá, amigas e amigos. Nosso programa de hoje se une ao luto e à luta da ONG Vira-Lata Vira-Vida de Piracicaba, interior de São Paulo, que ao longo dos últimos dias não poupou esforços para salvar a vida de lobo. O drama de lobo comoveu o Brasil. Lobo era um Rottweiler que no dia 2 de novembro foi arrastado, preso ao carro de seu próprio dono por alguns quarteirões e, infelizmente, na madrugada de quarta-feira, dia 16, morreu vítima de complicações em seu quadro clínico. Miriam Miranda, presidente da ONG Vira-Lata Vira-Vida, que era responsável por Lobo durante o processo de sua recuperação, reconta agora a trajetória do nosso amigo a partir do dia em que ele foi recolhido pelo Centro de Controle de Zoonoses de Piracicaba.
Ele foi recolhido pelo Centro de Zoonoses de Piracicaba. Nós fomos comunicados que tinha acontecido isso, até pela imprensa, porque era um feriado e nós estávamos realizando um mutirão no abrigo da ONG Vira-Lata. E imediatamente a gente entrou em contato com os centros zoonoses, porque nós mantemos uma parceria com eles no tratamento. A gente compartilha tratamentos complicados, casos complicados, animais que são recolhidos pelo CCZ e que precisam de tratamentos especiais. E nós entramos em contato com eles até para disponibilizar sangue, que no nosso abrigo nós temos alguns doadores. E oferecemos ajuda, que ele poderia ser transferido para uma clínica parceira da ONG. E esse primeiro atendimento foi dado e realmente se constatou a gravidade do caso. A pata do lobo está praticamente dilacerada. Mas o Centro Zoonoses fez um trabalho de preservação desse membro e no dia seguinte, logo pela manhã, eles nos pediram ajuda e nós encaminhamos o lobo para a clínica, aonde foi possível fazer a primeira tentativa de salvar essa pata dianteira.
Infelizmente, ela teve que ser amputada, não é?
Ela teve que ser amputada porque foi constatado, o lobo passou por uma série de exames clínicos antes dessa primeira cirurgia e foi constatado que ele já tinha uma infecção. Aquele animal, ele estava abaixo do peso, pelos exames o veterinário constatou uma desnutrição e ele já tinha uma infecção. E essa infecção, Mara, foi a grande inimiga do lobo. Porque foi aplicado no mesmo dia que ele deu entrada na clínica, no dia 3, foi feita a cirurgia na tentativa de restaurar a pata e foi feita a aplicação das células-tronco. As células-tronco precisavam de mais tempo para agir na pata desse animal, mas a infecção estava agindo sorrateiramente também no organismo dele. E não foi possível esperar mais tempo para que essas células agissem, Mara. E foi quando o veterinário constatou que não havia irrigação nessa pata, foi tomada a primeira difícil decisão de amputá-la.
Foram 15 dias de muita luta. Como é que ele se comportou ao longo desse tempo?
O lobo, nós tínhamos informação num depoimento do ex-dono do lobo na polícia, ele disse que o animal era muito bravo. O lobo teve um comportamento de um animal extremamente dócil dentro da clínica. Ele passou pela cirurgia, ele passou pelo primeiro atendimento, sempre se deparando com pessoas estranhas a ele, né? Desde o momento do que aconteceu, em momento algum ele esboçou qualquer reação. Esse animal foi tratado dentro da clínica. O veterinário responsável, Dr. Armando Frasson, teve uma atitude muito interessante de manter apenas dois funcionários no manejo do lobo, para que ele pudesse se familiarizar com essas duas pessoas, porque ele já tinha passado em muitas mãos. O animal não esboçou uma reação, pelo contrário, muitas vezes ele pôde ser tratado, inclusive sem a focinheira, porque ele não reagia. Então, olha, para quem teve esse contato com o animal, quem pôde vê-lo, pôde sentir o tanto que ele era um animal dócil.
Bom, a gente só de ver a fotografia dele deitadinho na maca do hospital, a gente percebe essa doçura, enfim, e o sofrimento acima de tudo, porque eu não posso ver a foto que começo a chorar, imagino vocês aí diante desse caso tão bárbaro de maus tratos. Eu queria saber há quantos anos vocês tratam dos vira-latas, né, e enfim, dos animais aí em Piracicaba.
Nós éramos um grupo de profissionais liberais que faziam ações na cidade de forma independente, como castração, recolocação desses animais, vacinação. Em 2009 foi descoberto aqui em Piracicaba um abrigo particular com 540 animais. A família que mantinha esses animais, na época, era financeiramente muito privilegiada e tinha condições de mantê-los. Pelos reversos da vida, essa família teve um problema de falência e não teve mais condições de mantê-los. Mas não abandonou esses animais. Eles estavam tentando a todo momento resgatar, arrumar trabalho para manter esses animais, mas isso não aconteceu. Quando veio à tona a descoberta desse abrigo, ele parecia um campo de concentração, Mara, com os animais extremamente magros, alguns já não se levantavam mais. A sarna era 100% desse plantel e, por dia, morria uma faixa de 10, 11 animais que eram mortos dentro da baia para que os outros se alimentassem deles.
Nossa!
Então, nós pegamos esse quadro. Esse grupo de profissionais se reuniu para tentar salvar esses animais, e o nosso trabalho começou assim. Nós formamos a ONG, entendemos que a gente tinha que se reunir e passar a agir de forma conjunta e de forma muito, muito transparente para que a cidade tivesse a confiança em nós. E isso aconteceu, Mara. Piracicaba respondeu de uma forma maravilhosa, nos ajudou. Nós conseguimos, nesses 2 anos e meio, reformar esse abrigo. Hoje nós temos 390 cães abrigados, grande parte desse plantel são cães idosos, os cães novos e saudáveis, todos castrados, aliás, todos, inclusive os idosos, todos os nossos cães castrados, vacinados e hemifugados, com um tratamento dentário dentro do próprio abrigo. Temos um ambulatório, uma veterinária que faz o atendimento diariamente a esses animais, uma sala de internação. Uhum. E trabalhamos também com acupuntura, fisioterapia, uhum, e fitoterapia, além do tratamento alopático.
Já existe um abaixo-assinado virtual circulando na internet com uma petição pública para aumentar a pena por maus tratos contra animais. E essa petição pede a criação da Lei Lobo, justamente em homenagem ao nosso herói, que morreu, como todo mundo sabe, mas para quem está ligando o rádio agora, depois de ser arrastado por seu dono nas ruas de Piracicaba. Vamos torcer para que essa petição pública tenha a força necessária para a criação da Lei Lobo, não é isso?
Isso, a gente ficou sabendo dessa petição, que já estava agora tarde com 13 mil assinaturas, pessoas, artistas de renome, como o Danilo Gentili, o César Tralli, uma pessoa super conhecida, já tinham aderido a esse movimento, e outras pessoas conhecidas. E isso para nós, a mim particularmente, causou uma emoção muito grande, porque quando nós oferecemos a primeira ajuda para o Centro Zoonótico no tratamento do lobo, em momento algum nós imaginávamos que o caso teria essa repercussão, uhum, tão grande.
Pois
então,
é.
Assim, nós que ficamos ali ao lado dele, tendo aquele contato direto, visitando 2, 3 vezes por dia para ver o andamento, a gente jamais imaginaria que um dia estaria acontecendo uma petição pública com o nome dele. Uhum. Então, eu te confesso que ainda não entrou na razão, até porque a gente não teve tempo ainda para chorar um pouquinho esse luto, uhum, como a gente sempre chora quando perde um dos nossos animais. Uhum. Nós não tivemos esse tempo. E eu te confesso que hoje, vendo a repercussão dessa petição, eu fiquei extremamente emocionada, uhum, porque eu acho que o lobo cumpriu uma missão grande demais.
É importantíssima para a nossa causa, para essa causa que nos une, e vamos esperar que o tutor do lobo responda judicialmente pelo crime que cometeu e vamos esperar pela Lei Lobo que traga de uma forma mais veemente essa mudança na legislação para que a gente tenha punições mais severas, mais justas. Muitíssimo obrigada, doutora Miriam. Foi um prazer enorme tê-la aqui no nosso programa, doutora Miriam Miranda, presidente da ONG Vira-Lata, Vira Vida. Parabéns, viu, amiga?
Obrigada por esse espaço e eu, em nome de toda a nossa equipe da Vira-Lata, agradecemos a atenção de vocês.
Em sintonia com o movimento virtual que quer uma nova lei, a Lei Lobo, para aumentar as penas por maus tratos contra animais, vamos ouvir o deputado Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo. Ele que é um aliado na defesa dos nossos melhores amigos. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, deputado.
Obrigado, Mara Regia. Infelizmente, na verificação dessa atrocidade cometida contra o cão lobo, que na verdade foi o parceiro de um ser humano e teve retirado a sua vida de uma maneira tão brutal como essa ocorrida na cidade de Piracicaba. O que demonstra que o trabalho que vem sendo feito no sentido de coibirmos essas atrocidades, sejam elas intencionalmente ou não, através do aspecto da pesquisa ou de outros tipos de atrocidades que são cometidas, nada mais justo agora do que a punição, pura e simplesmente, e evitarmos, através de um processo educacional, que pessoas desequilibradas, né, cometam crimes dessa dimensão. Eu imagino que esse cão provavelmente teria salvo a vida do seu dono se ele tivesse correndo risco e ver o fim da sua vida depois de ter sofrido essa medida injusta, maldosa, de alguém desprotegido como esse animal. Eu acho que as legislações elas tinham que ser mais rápidas. Eu já propus ao presidente da Câmara Federal que nós passássemos a uma agenda positiva, que o Colégio de Líderes pensasse em aprovação de projetos que são saudáveis ao meio ambiente, que são saudáveis no que diz respeito à proteção animal. Isso não tem tido repercussão. Nós não temos sentido que há uma audição preparada para escutar projetos que tenham essa dimensão da proteção aos nossos animais. Alguém tem que falar por eles. E eu acho que o que nós estamos fazendo hoje no Congresso Nacional é tentarmos viabilizar essas medidas. Eu acho que a iniciativa popular do abaixo-assinado, que já contém cerca de 14, 15 mil assinaturas, ela vai chegar a um número muito grande, porque hoje é difícil você encontrar uma pessoa que não se sensibilize com os nossos animais. E um crime dessa dimensão só vai fazer com que a gente possa espalhar esse interesse por uma legislação específica por todo o Brasil e que os parlamentares do Congresso Nacional acordem para um problema tão grave como esse que ainda ocorre hoje no Brasil.
Pois é, o que o abaixo assinado propõe são basicamente duas questões. Uma, repudiar veementemente o assassinato do cão lobo, né? E outra é exigir mudança nas leis atuais para que tenhamos punições mais severas, mais justas, nos casos de maus tratos, abandono, mortes com ou sem dolo por parte dos donos, enfim. Nessa direção, qual a chance de um projeto que cria a Lei Lobo ser acatada no Congresso Nacional?
Eu acho que a questão específica do cão lobo, ele pode nos ajudar muito para que outros seres iguais a ele não tenham o fim da vida tão trágica como ele teve. No que diz respeito especificamente à legislação, o único cuidado que nós temos que tomar é quanto à modificação do artigo 32 que foi proposto pelo ex-deputado Tomás do Estado do Rio de Janeiro, que é muito ruim, porque ele abre a possibilidade de termos sim maus tratos aos animais a hora que você dá a oportunidade de voltarmos a ter as rinhas, não só de briga de galo, mas também briga de gatos, briga de cães e outros animais domesticáveis ou domésticos. Isso é muito ruim. Nós temos que achar, dentro da legislação específica penal, que haja, que se culmine com uma pena extremamente grave, como no caso hoje das pessoas que ingerem álcool, vão dirigir os seus veículos e acabam muitas vezes retirando a vida de outra pessoa. O Código Penal determina ainda que esse seria um crime culposo, por negligência, por imperícia ou por imprudência. Mas, na verdade, os delegados, com muito bom senso, estão indiciando essas pessoas por crime doloso, ou seja, houve intenção de dolo, houve intenção de tirar a vida das pessoas, sabendo que aquela pessoa estava alcoolizada. Eu acho que isso serve como similaridade para a questão dos nossos animais. Não há quem não saiba que não é permitido você maltratar um ser vivo. E o animal, além de ser um ser vivo, é um grande parceiro do ser humano. Portanto, eu acho que esse seria um estímulo, infelizmente, com o fato de termos hoje uma vítima que é reconhecida em todo o país pelo que ele passou e pelo que ocorreu com ele, para que a gente possa ter uma legislação menos branda e mais severa no que diz respeito aos maus tratos aos nossos animais.
Então tá aí, agradecemos muitíssimo o seu apoio e esperamos em breve poder comemorar alguns avanços na legislação em torno dessa matéria que urge uma providência, não é? Então esperamos em breve estarmos aqui de volta. Me agradeço muitíssimo em nome de toda a nossa audiência e da nossa equipe. Muito obrigada, deputado.
Obrigado a você, Mara Régia, a todos os seus ouvintes e a maneira pioneira como você tem tratado essa questão, difundindo a defesa animal por todos os cantos do nosso Brasil.
Muito obrigada. Muito obrigada.
Que a dor não me seja indiferente.
A compaixão para com os animais é das mais nobres virtudes da natureza humana. A frase é do cientista Charles Darwin. Se você pensa como ele, parabéns! Você está no caminho certo.
Trilha Animal, ciência e vida nas ondas do rádio. Realização da WSPA Brasil, Sociedade Mundial de Proteção Animal.
Apoio Rádio Nacional.
Em nome da compaixão e do amor aos animais, estamos no ar em rede através da Rádio Nacional AM de Brasília e Rádio Nacional da Amazônia. Trilha Animal também integra a grade de programação da Rádio Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Em Santo André, São Paulo, nosso programa navega as ondas da internet através da Rádio Escola da Família.
Difusora AM 630, a nossa voz.
Ao norte, nosso programa é retransmitido pela RDM
87,9.
Trilha Animal também já consolidou seu espaço na rádio comunitária Afuá, que fica no Pará. Na frequência da Rádio Afuá, da Rádio Nacional da Amazônia, em linha direta com o povo do nosso querido Pará, eu quero aqui colocar a boca no berrante para fazer um anúncio importantíssimo. A exemplo do que já está acontecendo em mais de 18 estados brasileiros, o Pará também começou o período de vacinação contra a febre aftosa em algumas de suas regiões, como Marajó, Baixo Amazonas e municípios localizados no nordeste do estado. Importante lembrar que o criador que não fizer a vacinação contra a febre aftosa estará sujeito a pagar multa no valor de R$ 162. E tem mais, quem vacinar, mas não fizer a declaração, está sujeito a multa de R$ 486. Além disso, o criador poderá ficar com o cadastro bloqueado para compra e venda de animais nas feiras agropecuárias. É, o negócio é sério. Ouvido ligado no recado do Dr. Plínio Leite Lopes. Ele é coordenador do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa do Ministério da Agricultura.
Agora, no mês de novembro, o rebanho de bois e búfalos de 18 estados e do Distrito Federal deve ser vacinado contra a febre aftosa. No Maranhão, Pará, Pernambuco e Piauí, A segunda etapa de vacinação deste ano se estenderá até 14 de dezembro. A previsão do Ministério da Agricultura é que sejam vacinados aproximadamente 160 milhões de animais durante esta etapa. Para uma imunização eficaz, o produtor deverá adquirir vacinas em revendas autorizadas, conservar em temperatura entre 2 e 8 graus, injetar a vacina na região do pescoço com agulhas em bom estado e manejar os animais sempre com o mínimo de estresse e nos horários mais frescos do dia. É importante o produtor obedecer o período da campanha em seu estado e comunicar a vacinação nos escritórios do Serviço Veterinário Oficial.
De olho no calendário, gostaria de lembrar que já no próximo dia 25 de novembro acontece em São Paulo a Sexta-feira Mundial Sem Pele. O objetivo do protesto é informar a população sobre a crueldade que se esconde por trás de uma pele animal usada na indústria da moda e da decoração. Milhões de animais continuam sendo mortos, esfolados, ainda vivos, incluindo cães e gatos, e tudo em nome da moda e do consumo, seja para fazer um casaco, um brinquedo ou um enfeite qualquer. O Brasil ocupa a liderança na exportação mundial de peles de chinchilas, infelizmente. E cá para nós, matar animais para satisfazer a vaidade é uma atitude no mínimo imoral e injustificada. Em pleno século XXI, isso é uma vergonha. Portanto, junte-se a nós, participe do Dia Mundial Sem Pele contra a Moda da Crueldade. Você pode fazer a diferença neste movimento contra o sofrimento dos animais. O protesto em São Paulo vai acontecer na Avenida Paulista, em frente ao MASP, no dia 25, a partir das 4 da tarde. Anote aí. E de mobilização em mobilização, Trilha Animal se une ao manifesto contra o preconceito e a discriminação nas comemorações do Dia da Consciência Negra. Viva Zumbi dos Palmares!
Valeu, Zumbi! Grito forte dos palmares que correu terra, céus e mares, influenciando a abolição. Zumbi valeu, zumbi valeu. Hoje a vila é que zomba, é batuque, canta e dança, jamboree e maracatu. Vem menininha pra dançar o caxambu. Vem menininha pra dançar o caxambu.
Na certeza de que o preconceito e a discriminação atingem igualmente algumas raças e espécies do mundo animal, vamos saber agora da médica veterinária Vânia Nunes de que forma essas práticas se revelam na cultura do nosso dia a dia. Tudo bem, doutora Vânia?
Eu bem, Mara, e assim, acho que você tem toda a razão quando você diz que a gente mantém isso culturalmente e isso é muito ruim. Recentemente, a gente pôde ver um padre da Igreja Católica Apostólica Romana pregando em plena Semana dos Animais a questão de que todos os animais seriam bem-vindos para serem bentos, né, para serem abençoados em uma cerimônia especial que seria realizada, menos os gatos, porque ele achava que os gatos eram animais muito traiçoeiros. Ou seja, mesmo no momento onde o animal estava sendo o destaque, né, na sociedade, em todos os locais, alguém com uma importância, com uma credibilidade perante a sociedade vem e faz uma colocação dessa, reforçando práticas absolutamente condenatórias que vêm se repetindo séculos e séculos em relação aos animais. E o que a gente vê é que ao longo do tempo, além dos gatos, outros animais são alvo dessas práticas por outros motivos, e isso acaba se espelhando inclusive nos seres humanos em muitas situações que a gente vivencia nas diferentes cidades, nos diferentes grupos sociais, e muitas vezes isso fica encoberto pelo manto de que é uma prática cultural, como se isso justificasse a violência, a morte, a discriminação, o sofrimento, a dor, a exclusão. que, como eu disse, acaba se espelhando em todas as formas, em todas as criaturas, seja na natureza, seja no ser humano.
Pois é. E ainda em torno dos gatos, né, que são, digamos assim, acusados de serem traiçoeiros, eles também são acusados de servirem a práticas de bruxaria, de serem animais culturalmente usados para essas práticas perversas e tal, o que é um desserviço à causa animal, né?
Exatamente, Mara, porque o que acontece é que a gente vai reproduzindo geração após geração um desconhecimento, na verdade, do que é o comportamento natural das espécies, do quanto os indivíduos têm características específicas, e o que as pessoas tendem, em geral, a fazer, infelizmente, é comparar o comportamento dos cães com o comportamento dos gatos. Como os gatos são absolutamente diferentes, têm outras necessidades, outras formas de expressão comportamental, algumas são semelhantes aos cães, mas na maioria são diferentes, e isso, na verdade, faz com que o gato seja um animal que viva de uma forma muito menos grudada, vamos dizer assim, do ponto de vista de obedecer a tudo aquilo que o homem, o ser humano, de uma forma geral, prega, vai se criando crenças, vai se criando mitos, vai se criando histórias que vão justificando práticas de pessoas que, na verdade, não são tão sensíveis, não são tão responsáveis, não são tão acolhedoras em relação aos animais. Ou seja, cada vez que a gente endossa essas práticas, a gente justifica através desses argumentos absolutamente errados, falaciosos, coisas que vêm sendo ditas, e você vê isso, a gente ouviu recentemente, a questão de um mês, né, em pleno século XXI, a gente está reforçando práticas condenáveis que nós humanos temos para com a natureza, o meio ambiente e com as pessoas, como eu já disse. Ou seja, nós precisamos, na verdade, ver onde estão os valores reais que fazem com que a sociedade possa crescer, avançar e incluir, na verdade, todos aqueles que vivem excluídos, sejam eles quais seres vivos sejam.
Obrigada, doutora Vânia, por essa importante reflexão. E em nome da igualdade, da justiça, de relações mais fraternas entre todos os seres que habitam a natureza da gente, estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso programa. Muito obrigada pela companhia e pela audiência. Até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo da Mara Régia.
Nossa sede é nossa sede. De que o apartheid se destrua, vem a lua de Luanda pra iluminar a rua. Nossa sede é nossa sede. De que o apartheid se destrua, valeu, valeu, Zumbi. O grito forte do Samara.
Trilha Animal conta com a colaboração de Isabela Bringel e Flávia Ribeiro, gerente de comunicação da WSPA Brasil. A sonoplastia de Francisco Campos. A coordenação e apresentação, Mara Régia.
Você acabou de ouvir o programa Trilha Animal.
Ciência e vida nas ondas do rádio.
Uma iniciativa da WSPA Brasil, Sociedade Mundial de Proteção Animal.
Apoio Rádio Nacional.